No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Arena de hoje. Nós estamos numa série maravilhosa, falando sobre temas muito sérios, muito importantes. Estamos falando sobre os sinais dos tempos. Diante de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, diante de tantas coisas que estão acontecendo no Brasil, nós decidimos fazer essa série chamada Sinais dos Tempos. Por isso, você é muito, muito bem-vindo a esse estudo bíblico, ao Arena de hoje, que tem uma mensagem muito importante para você e para sua família. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria lembrar que o Arena não é só um programa de televisão, é também um programa de rádio. E nós estamos na rede Novo Tempo de Rádios. E aqui vai o meu abraço para todo o pessoal que acompanha a gente pela rádio. Você que nos ouve agora, em casa, no carro, no trabalho, em outro ambiente qualquer, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. E também nós estamos na internet, claro. Nós estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos nas principais redes sociais. No Facebook, você coloca lá facebook.com/pastorluizgonçalves. E também facebook.com/arenadofuturo. Nós temos esses dois canais, tanto um no meu nome, quanto outro no nome do Arena. E esses dois canais estão juntos para dar uma mensagem para você, tá bom? Além disso, você pode acompanhar de vez em quando uma transmissão ao vivo de sermões, de pregações que eu faço em algum lugar do Brasil, tá certo? Bom, antes da gente dar sequência ao tema, mais dois detalhes importantes. O primeiro é que a TV Novo Tempo tem um portal, tem um site oficial, que é novotempo.com. Se você colocar /Arena do Futuro, você entra no nosso blog. Ali é um cantinho específico para o Arena, onde a gente coloca vídeos, testemunhos, mensagens especiais, e você pode seguir, acompanhar, ver, baixar e compartilhar os vídeos e as mensagens que estão ali naquele blog. Está bem? Outro detalhe é o seguinte, nós preparamos um estudo bíblico para você. E é um estudo bíblico através de um DVD. É o DVD A Última Esperança. Esse DVD foi preparado e gravado em 5 países. Em Israel, na Turquia, na Grécia, na Itália e também nos Estados Unidos. E esse material está à sua disposição, é de graça. É só você fazer contato conosco e solicitar o material e nós vamos enviar até você sem custo nenhum. É totalmente de graça para que você conheça mais e mais da palavra de Deus. Está bem? O tema de hoje é um tema muito importante, é uma pergunta. O mundo vai acabar? Prepare o seu coração.
Breve virá.
Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia nas mãos e o coração aberto para ouvir e receber a palavra de Deus. Tenho certeza que você também está preparado aí na sua casa ou aonde você estiver, em outro ambiente qualquer. O importante é que você tenha uma Bíblia nas mãos. E se você quiser anotar no seu computador, muito bem, se não uma caneta, enfim, é importante que você anote os textos e as ideias do Arena para que você possa pregar na sua igreja, compartilhar com seus amigos, quem sabe usar no estudo bíblico, enfim. A ideia é partilhar o Evangelho e ajudar mais pessoas a conhecer essa mensagem maravilhosa. Bem, você sabe que nós estamos numa série especial sobre os sinais dos tempos. Diante de tantas coisas que têm acontecido ultimamente no Brasil, na América do Sul, na América Latina, na América Central e também nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, no mundo inteiro praticamente, as pessoas estão pensando e assustadas, não é? O que está acontecendo com o nosso mundo? Inundações, incêndios, terremotos, fome, calor demais num lugar, chuva demais no outro. As coisas estão realmente cada vez mais complicadas. Já parou para perceber isso? E tem mais um detalhe. Não é só essa questão natural, são também coisas sobrenaturais. Em outras palavras, nós percebemos que alguma coisa está errada nesse mundo. Alguma não, muitas coisas. Você olha para a liderança política, dá medo. Você olha para as famílias, a gente fica assustado. Você olha para os jovens, para os adolescentes, a gente fica preocupadíssimo. Nós olhamos para os hospitais lotados, olhamos para as cadeias estão lotadas. A gente olha para o mundo inteiro e percebe o seguinte, alguma coisa está errada. O que será que vai acontecer? Será que o mundo vai acabar? Será que esse mundo vai chegar ao seu final? Você crê no fim do mundo? Você crê que esse mundo vai acabar? Sim ou não? O que você acha? É uma boa pergunta, não é? Com certeza é uma boa pergunta. Eu ouvi desde criança que o mundo iria acabar. E eu acho que você ouviu também, não é? Eu me lembro que as pessoas diziam assim, 1000 chegará e de 2000 não passará. Já ouviu isso? Eu tenho certeza que sim. Bom, já estamos aí, 2017, 2018, é ou não é? Nós já estamos aí, 2019, por aí vai. A pergunta é, o mundo vai acabar ou não? O que você acha? Bom, vamos ver o que diz a Bíblia, porque o que eu acho, o que você acha, tem o seu valor, mas o que realmente define e deixa bem claro é o que diz a palavra de Deus. Eu estou com ela aberta em Mateus 24. E o verso 3 diz assim, presta bem atenção no verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Bem, numa outra tradução, numa outra versão da Bíblia, no lugar da expressão consumação do século, está fim do mundo. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus, do Monte das Oliveiras, e fizeram essa pergunta. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou seja, do fim do mundo, perguntaram eles. E aí Jesus começa a responder estas duas importantes perguntas. O que será que Jesus respondeu? Bom, antes de ver o que Jesus respondeu, eu queria lembrar você que essa história de que o mundo vai acabar é uma história antiga, muito antiga. Eu vou citar para você algumas datas que foram mencionadas e que foram mencionadas a nível mundial e que nada aconteceu. Eu vou citar as principais, porque datas assim menos importantes são anunciadas a cada ano, não é? Por exemplo, recentemente, há duas semanas atrás, anunciaram que o mundo iria acabar, né? Então isso acontece quase que constantemente, mas eu vou mencionar somente as ocasiões mais importantes. Uma data e um período que foi marcado para que o mundo acabasse, ou para Jesus voltar, foi a data de 1844. Na verdade, o ano de 1844. Várias pessoas, vários estudiosos da Bíblia e pessoas do mundo inteiro chegaram à conclusão de que Jesus voltaria em 1844. E como você e eu sabemos, Jesus não voltou. Depois tentaram marcar uma outra data. E a data foi marcada por outro grupo em 1875. As pessoas diziam, o mundo vai acabar, Jesus vai voltar em 1875. E Jesus não veio, o mundo não acabou. Uma outra data que foi também anunciada fortemente foi o ano de 1914. Um outro grupo, estudando, pesquisando, eles concluíram que o mundo acabaria em 1914 e que Jesus voltaria em 1914. E como você e eu sabemos, o que aconteceu em 1914 foi a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o mundo não acabou, Jesus não voltou. E as pessoas continuaram marcando datas. Depois veio aquela data que mexeu com o mundo inteiro e que era uma expectativa realmente mundial. Era o famoso ano 2000, lembra? 1000 chegará e de 2000 não passará. Essa data foi propagada por líderes católicos, por Nostradamus e por mais não sei quem, e um monte de gente tinha uma expectativa na virada do milênio se o mundo iria ou não acabar. E acontece que o ano 2000 passou, o mundo não acabou, Jesus não voltou e nós estamos aqui. Então, as pessoas continuaram marcando datas e até hoje existem pessoas marcando datas, por incrível que pareça. Mas a pergunta feita pelos discípulos, ela continua sendo atual e importante. Os discípulos perguntaram: Senhor, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Bem, agora nós vamos ver o que Jesus respondeu. Porque a pergunta foi boa, os homens tentaram marcar datas, não deu certo. Agora vamos ver o que Jesus realmente disse, o que a Bíblia realmente disse sobre esse assunto e sobre a resposta para as perguntas feitas pelos discípulos. Vamos à primeira resposta da primeira parte da pergunta. Mateus 24, verso 36, responde assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Bom, esse texto que é muito conhecido, mas às vezes é mal compreendido. Quando a Bíblia fala em consumação dos séculos, quando a Bíblia fala em fim do mundo, ela também está falando da volta de Jesus. Entenda que a volta de Jesus é o fim desse mundo mau e é o início de um novo céu e de uma nova terra. Então, quando nós falamos em fim do mundo, nós, cristãos, quando falamos em fim do mundo, nós estamos falando da volta de Jesus. Porque tem gente que fala assim: não, esse mundo nunca vai acabar. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse mundo mau, de pecados, de sofrimento, de angústia, de lágrimas, de dor, vai acabar sim. E vai acabar quando Jesus voltar. Então a resposta aqui de Mateus 24, 36, Jesus foi claro, ele foi enfático ao dizer: sobre esse dia e essa hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai é que sabe. Em outras palavras, os homens não sabem, os pastores não sabem, os padres, bispos e papas não sabem, ninguém sabe. Portanto, toda vez que alguém anunciar por aí: olha, o mundo vai acabar em tal data, olha, Jesus vai voltar em tal data, não é verdade, não é bíblico, é mentira. Agora, entenda, tudo que está no futuro pode acontecer, porque o futuro a Deus pertence. Então, se alguém falar assim: ah, Jesus vai voltar daqui 10 anos, pode ser? Claro que pode ser. Mas é bíblico? Não. Tem base bíblica? Não. Mas como está no futuro, gera uma certa expectativa. Porém, de acordo com a Bíblia, as coisas serão diferentes. E é isso que eu quero que você entenda no programa de hoje. O texto bíblico é claro: a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Outra coisa importante que você precisa entender: Deus não revelou o dia da volta de Jesus, Deus não revelou o dia do fim desse mundo, por algumas razões. Uma delas é para que as pessoas não vivessem de maneira despreocupada, não vivessem de forma rebelde, porque se a data fosse daqui a 5 anos, por exemplo, muitas pessoas iriam viver bem livremente, no sentido de fazer coisas que não são boas. Muitas pessoas iriam viver no pecado, na rebeldia, na transgressão, e quando chegasse bem perto da data, as pessoas iriam correr e se preparar de última hora. E esse preparo não seria por amor, não seria verdadeiro, mas seria por interesse, seria com outros propósitos. E Deus não quer isso. Deus quer que nós andemos com Ele por um relacionamento de amor, por uma decisão muito natural, verdadeira, e não assim uma coisa meio que arranjada de última hora e falar assim: não, agora vai acabar, então agora eu vou me preparar e tal. Não seria uma preparação verdadeira, não seria uma atitude correta, não seria uma atitude sincera, entendeu? Então Deus não revelou para que você e eu pudéssemos nos preparar e andar com Ele de forma preparada todos os dias. Por esse motivo, ele não revelou nem o dia e nem a hora, nem o mês e nem o ano. Então, definitivamente, meu amigo e minha amiga, definitivamente, presta atenção no que eu vou dizer, definitivamente você não pode crer nesses alarmistas de plantão que anunciam o fim do mundo todos os anos, ou de vez em quando. Não creia nisso, ok? Porque isso não é bíblico e é mentira. Agora, nós não sabemos o dia, ok? Ninguém sabe, só Deus é quem sabe. A pergunta é: estamos próximos do fim do mundo ou ainda vai demorar bastante? Já que não sabemos o dia nem a hora, será que a gente pode ter uma ideia se está perto ou se está longe? Essa é uma boa pergunta. E essa pergunta foi feita também pelos discípulos. Voltemos a Mateus 24, 3, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Agora, aqui tem um detalhe importantíssimo. O detalhe é: que sinal haverá? A pergunta foi: haverá algum sinal? Dá para a gente ter uma ideia? E aí Jesus então responde dando os sinais dos tempos. E isso aqui é chave, isso aqui é importante. Então atenção, irmã, atenção, irmão, atenção, você que está na cozinha, você que está na sala, você que está no quarto, você que está deitado, você que está no banheiro, atenção, muita atenção. Porque sobre o dia, ninguém sabe. Mas quando a pergunta vai para a área do sinal, a coisa muda. A pergunta foi: que sinal haverá? Deixa eu dizer uma coisa para você. O meu pai hoje já é falecido, descansa no Senhor. Mas quando meu pai era vivo, ele sabia dizer quando ia chover. Porque meu pai é da roça, do interior. Eu também sou do interior de São Paulo. E aí, meu pai, assim, quando amanhecia o dia, assim, tava bem aquela neblina, aquele negócio. Meu pai dizia assim: hoje vai fazer sol. Ele sabia que a neblina de manhã era um sinal de que o dia seria ensolarado. E quando o tempo começava, de acordo com a cor do sol, do pôr do sol ali, meu pai dizia assim: vai chover, ou vai fazer frio, ou tal coisa. Ele sabia. Por que ele sabia? Era um homem do campo, da roça, do interior, tem experiência. Até hoje as pessoas que lidam com a terra, que trabalham no campo, eles têm essa experiência, eles sabem se vai chover, se não vai chover. Os sinais estão aí. Não é? Quando arma aquele tempo, quando arma as nuvens estão escuras, carregadas, quando o clima muda, nós já sabemos, vai chover. É um sinal. Então, Jesus disse assim: o dia do fim do mundo, o dia da minha volta, ninguém sabe, mas tem um sinal. Tem um sinal que diz se esse dia está perto ou longe. E é por isso que essa série chama-se Sinais dos Tempos. Qual é o sinal? Ou quais são os sinais? Entendeu? É isso que eu vou mostrar para você agora. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração, porque aqui em Mateus 24, em Lucas 21, em 2 Timóteo 3, em Apocalipse e em mais outras partes da Bíblia, nós encontramos vários versículos dando as dicas e as pistas e dizendo assim: ó, isso aqui vai acontecer, isso aqui também vai acontecer, isso aqui vai acontecer. Então Jesus deixou uma série de indicações para que você e eu soubéssemos se esse dia está ou não perto. Entendeu? Então vamos ver aqui o sinal. Mateus 24, verso 4. Diz assim: E Jesus lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Então, primeira dica: o engano. O engano seria uma evidência de que o mundo iria acabar e de que Jesus iria voltar. Eu pergunto: tem engano hoje? Existem pessoas que enganam as outras? Existe engano religioso, engano social, engano político, engano de uma pessoa para com a outra? Se tem, ó, tá assim de enganos e de enganadores. Então Jesus disse: cuidado para que ninguém vos engane. Número 2, verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pergunto: tem muita gente que está vindo em nome de Jesus? Tem gente usando o nome de Jesus para comércio, para enganação? Tem gente usando o nome de Jesus para ficar rico? Tem gente usando o nome de Jesus para se promover? Tem gente usando o nome de Jesus para ganhar votos? Tem gente usando o nome de Jesus com interesses pessoais particulares? Responda para mim: tem ou não tem? Diz aí, tem ou não tem? Claro que tem. Então, outro que está se cumprindo. Eu citei o engano e citei pessoas que estão vindo em nome de Jesus. Muitos virão em meu nome. E eu pergunto: tem alguém por aí ou algumas pessoas que de vez em quando aparecem dizendo: eu sou o Cristo? Ou não? Tem alguém por aí falando assim: eu sou o Cristo? Claro, nesse momento no mundo tem mais de 12. Tem mais de 12 que dizem assim: eu sou o Cristo. Então, isso que Jesus falou está acontecendo. Vamos para o verso 6. Certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Diz para mim, você ouve falar de guerras ou não ouve? E de rumores de guerras Houve ou não houve? E o verso 6 continua. E nação, verso 7, nação se levantará contra nação. Então vamos lá. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Eu pergunto, você ouve falar sobre isso ou não? Ouve todo dia, toda semana? Então Jesus disse, olha, o dia da minha volta ninguém sabe, mas prestem atenção nessas indicações. Olha o verso 6 ainda, a última parte. Ele fala assim, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, são sinais do fim. E o verso 7 fala, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. E aí, tem gente passando fome no mundo? Ou não tem? Fomes, terremotos em vários lugares. Tem terremoto por aí ou não tem? Terremoto no México, no Chile, no Peru, nos Estados Unidos, no Haiti, em outras partes do mundo. Você está percebendo que o que Jesus disse está acontecendo? E tem mais um detalhe que eu quero mostrar para você. Mais um. Presta atenção aqui, mais um detalhe que eu quero mostrar para você. Verso 8. Ele fala assim, porém tudo isto é o princípio das dores. E o verso 9 fala assim, e vocês serão atribulados e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Meu amigo e minha amiga. Eu poderia continuar lendo o capítulo 24 de Mateus, mas eu vou parar por aqui e depois vou citar só o verso 14. Então Jesus disse, sobre o dia do fim do mundo, o dia da minha volta, ninguém sabe. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês. E aqui estão as dicas, aqui estão as informações, os sinais, as evidências, para sabermos se estamos perto ou longe da volta de Jesus e do fim desse mundo. Agora, diante desse estudo bíblico, diante desse programa especial, me responda aí, você que está em casa, sentado no seu sofá, sentado numa cadeira, sentado num banquinho, na varanda, na rede, você que está fazendo a comida e ouvindo a televisão, você que está aí, de alguma maneira, me ouvindo, responda para mim a pergunta. Estamos perto da volta de Cristo ou não? Estamos próximos do fim do mundo ou não? Quero ouvir tua resposta. Vai, diz aí. De acordo com o que a gente estudou hoje, de acordo com tudo que nós vimos hoje, estamos perto ou estamos longe da volta de Cristo? Diz para mim, com certeza absoluta, estamos perto. Com certeza absoluta, os sinais dos tempos anunciam que Jesus em breve voltará e que esse mundo está chegando ao seu final. É ou não é verdade? Eu creio, meu câmera está aqui balançando a cabeça, dizendo assim, pastor, é isso mesmo, está na Bíblia. Não tem como não crer. Veja, eu e os meus câmeras concordamos com a palavra. A palavra de Deus diz isso. E você que está em casa também, é ou não é? Bom, então diante dessa verdade, diante dessa mensagem clara, vem a pergunta-chave. Pastor Luiz, o que eu tenho que fazer então? Como eu devo viver hoje? Diante dessa realidade, diante dessa verdade bíblica, diante dessas profecias todas que estão se cumprindo, o que eu tenho que fazer hoje? Qual deve ser minha postura, minha decisão hoje? É isso que eu quero falar com você de maneira especial. É aquele bate-papo nosso de coração para coração ali sentado no sofá. Vem para cá, chega mais perto, sem medo, vem para cá. Por favor, aproxime-se um pouquinho mais. Pode vir. Eu, se eu fosse você que está sentado longe da televisão, pega essa cadeira, rapaz. Arrasta a cadeira, põe ela aqui pertinho. Pega o tamborete, está na roça? Pega o tamborete, põe para cá. Ah, não dá para levantar nem tamborete, nem cadeira, nem sofá, nem cama, nem nada? Aumenta o volume da TV. Aumenta. Aumentou? Ok. Então escuta aí, presta atenção. Diante dessa verdade, Deus tem um chamado para nós. O chamado para que nós nos preparemos espiritualmente para o encontro com Jesus. Existem três acontecimentos mencionados pela Bíblia que ninguém sabe o dia nem a hora e que Deus não revelou, mas que são acontecimentos certos. Um deles é o dia da nossa morte. Você não sabe quando vai morrer. O segundo é o dia em que a porta da graça irá se fechar. Você também não sabe, Deus não revelou. E o terceiro é o dia da volta de Jesus. Você também não sabe, Deus não revelou. E são três acontecimentos certos. Portanto, hoje, meu amigo e minha amiga, Deus está chamando você para que você entregue o seu coração a Jesus, para que você entregue a sua vida a Jesus, para que você nasça de novo, para que você comece uma nova fase na sua caminhada cristã. Entendeu? Se tiver que abandonar alguma coisa, abandone. Se tiver que começar alguma coisa, começa. Se precisa ser batizado, peça o batismo. Entregue a sua vida a Jesus, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. De repente você é daquelas pessoas que diz assim: eu sou da igreja do Novo Tempo, eu não frequento nenhuma igreja, eu fico em casa e a TV Novo Tempo é o meu programa. Eu gosto desse programa, eu gosto daquele programa, eu gosto de mais esse, mais aquele. Eu amo ficar em casa vendo o Novo Tempo. Ótimo, eu também amo assistir a Novo Tempo. Mas você não pode ficar só aí vendo o Novo Tempo. Você tem que criar coragem, meu amigo. Você tem que levantar, minha amiga, desse sofá, dessa cama, dessa cadeira, desse tamborete, dessa rede. Você tem que tomar uma atitude, levantar, procurar a igreja e falar assim, ó, chega de ficar em casa. Eu quero ouvir a palavra, mas eu quero partilhar a palavra. Porque Mateus 24:14 diz assim: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as pessoas e então virá o fim. E você precisa aceitar esse evangelho e precisa partilhar esse evangelho com outras pessoas para que mais pessoas se preparem para a volta de Cristo. Eu pergunto, você deseja isso? Você quer hoje entregar seu coração a Jesus? Você quer hoje colocar sua vida nas mãos de Deus? Muito bem, meus parabéns. É isso aí. Então eu vou orar por você. E depois da oração, você vai procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia nesse site que aparece aqui. Procure a igreja, vá até lá, diga que você é meu convidado especial e a igreja, o pastor, os líderes vão te receber com muito carinho e te ajudar na preparação para a volta de Cristo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelos sinais dos tempos. Obrigado por saber que Jesus vai voltar e que Jesus vai colocar um ponto final nesse mundo mau, nesse mundo de dor, de sofrimento, de problemas, e vai nos dar um novo céu e uma nova terra. Abençoe esse homem, essa mulher que está orando comigo e que tomou uma decisão importante hoje ao teu lado. Eu os entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Você ouviu a Arena do Futuro.